gostaria de agradecer a Magda. Realmente, esse problema do sistema de informação é bastante complicado e auxiliaria muito dentro dos inventários em todos os campos. Eu gostaria agora de convidar para abordar o próximo tema, que é inventário das emissões de florestas, experiência do inventário nacional e os desafios da atualização da informação, dados preliminares, a matemática Adriana dos Santos Escolastrice. Ela é da FUNCAT, da equipe da elaboração do inventário estadual e nacional das emissões e remoções associados ao setor de mudança do uso da terra e floresta.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho e bem rápido sobre o inventário de florestas, a experiência do inventário nacional e os desafios da atualização da informação. E a primeira pergunta é: por que realizar esses inventários? O inventário, ele é uma ferramenta para análise das principais fontes de emissão e remoção de gases de efeito estufa e também o acompanhamento dessas emissões ao longo do tempo. Através desses inventários, nós podemos identificar os setores e as principais categorias para definição de estratégias para as reduções dessas emissões. Quando analisado conjuntamente com os inventários nacionais, ele nos permite uma análise da tendência global das emissões líquidas. E vale ressaltar que assim nós podemos avaliar o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E ainda permite avaliar o resultado de ações para atenuar essas emissões. Todos os países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima assumiram um compromisso, sob o artigo 4.1, que é elaborar e atualizar periodicamente inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e das remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal. E o Brasil, como um país em desenvolvimento, ele não possui o compromisso quantificado de redução ou limitação de emissões de gases de efeito estufa. Esse compromisso apresenta apenas um caráter voluntário. A FUNCAT, que é a Fundação de Ciência e Aplicações de Tecnologia Espacial, ela foi a responsável pela elaboração do primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito estufa associados ao setor mudança no uso da terra e floresta. Esse relatório, ele foi elaborado conforme a solicitação da Coordenação Geral de Mudanças Globais de Clima do Ministério de Ciência e Tecnologia. E para a elaboração do primeiro inventário nacional, foram aplicadas as metodologias de 96 do IPCC, conforme foi acordado pela Convenção de Países em Desenvolvimento. E a base fundamental dessa metodologia, ela assume que o fluxo de carbono, ele está relacionado diretamente ao sistema terrestre, ou seja, a atuação humana como queimadas e desmatamentos, principalmente de florestas tropicais e boreais. Mas essa metodologia ainda está em discussão. O período do primeiro inventário foi de 88 a 94, embora fosse necessário um período mínimo de 10 anos, só a partir de 88 houve disponibilidade no Brasil de dados mais confiáveis. E os resultados do primeiro inventário mostraram que 22,5% das emissões brasileiras de CO2 decorrem da queima de combustíveis fósseis, ao passo que as mudanças do uso da terra e floresta, ou seja, conversão de áreas florestais para pecuária ou agricultura mediante queimadas e desmatamento, respondem por aproximadamente 75% dessas emissões. Já para o segundo inventário, o período de abrangência é de 94 a 2002. E para o inventário estadual, esse período vai de 94 a 2008. Ambos os inventários seguem as metodologias do Guia de Boas Práticas do IPCC, cujo uso é obrigatório para países desenvolvidos. Nós vamos ver um exemplo aí dessa cidade que fica no estado de Rondônia, o município de Espigão do Oeste. E nós vamos acompanhar os passos, exemplificando um cruzamento, porque os cruzamentos eles são operações básicas para a identificação da mudança do uso da terra. Então, vocês podem notar aí o recorte do município numa imagem, sensor TM, de satélite Landsat, para o ano de 94. E, a seguir, nós temos o mesmo município, só que para o ano de 2003. A diferença da cor aqui é devido ao contraste que foi aplicado à imagem. Então, vocês podem notar, essa área rosa é a parte antropizada. Então, dá para perceber que houve um aumento. Tem um pequeno ponto magenta no canto esquerdo que indica a área urbana. Dá para perceber também que o relevo é um pouquinho acidentado. E sobre essas imagens é que é feito o mapeamento das áreas antropizadas. A seguir a gente tem um mapa da vegetação original. Nesse município tem a presença aí, em grande parte do município, da floresta ombrófila aberta, submontana, floresta ombrófila densa, uma parte dele, e bem pouco aí de savana, né? Savana arborizada e savana florestada. Nós temos também aí para o mesmo município um mapa de solos, tá? E quando nós cruzamos essas três informações, o município, a vegetação e o mapa de solos, ele é na escala de 1 para 5 milhões, o IBGE. Quando nós cruzamos essas três informações, nós temos aí o mapa com vários polígonos, e cada polígono ele traz a informação, o solo e a sua respectiva vegetação original. O cruzamento da vegetação com cada tipo de solo, ele é muito importante, pois há diferentes interações entre os solos e as diversas vegetações. O IPCC provê três níveis metodológicos, como foi citado agora há pouco, né? E para estimar as emissões e as remoções. E esses níveis correspondem a uma progressão que varia desde o uso de equações simples, com fatores padrões, fatores default, até o uso de dados ou modelos específicos do país. O Brasil adota o nível 2 sempre que possível, e o nível 2 utiliza a mesma abordagem metodológica do nível 1, mas aplica fatores de emissão e dados de atividade definidos pelo país. Aí nós temos um exemplo de fatores default, uma tabela com valores de biomassa por tipo de zona climática. O IPCC define seis grandes categorias do uso da terra, são essas as florestas, área agrícola, área de pastagem e campos, as áreas alagadas, que incluem rios, lagos e reservatórios, as áreas urbanas e outros. Nós vamos ver agora o município de Capixaba, que fica no Acre, aí uma imagem também do sensor TM, satélite Landsat, para o ano de 94, e aqui uma para o ano de 2002. A área rosa corresponde à área antropizada, e nós podemos perceber que em 2002, aquela mancha roxa ali, ela indica uma queimada. Tá? Então, houve um aumento grande aí da área antropizada. O mapeamento ele é feito sobre essa imagem, e os polígonos em amarelo ali representam o pasto, a área de pastagem. Então, esse é o mapeamento para 94, e aqui o mapeamento para 2002. Tá? Então, acho que dá para perceber aí que houve um aumento considerável da área antropizada. As estimativas das emissões e remoções de CO2, elas são geradas a partir de uma matriz de transição entre as categorias de uso da terra durante o período estabelecido por inventário. Os elementos na diagonal da matriz, nós podemos ver aí o exemplo para esse município que acabamos de ver o mapeamento, os elementos na diagonal, esses que estão em vermelho, representam os totais em hectares que permaneceram em uma mesma categoria de uso da terra. Então, nós temos aí a floresta ombrófila aluvial, ela era floresta, 194 hectares era floresta em 94 e permaneceu em 2002. Floresta ombrófila de terras baixas, nós tínhamos 139 hectares que também permaneceram. Então, depois do mapeamento, cruzamento dos dados, gera essa matriz de transição. Tá? as estimativas de biomassa viva acima e abaixo do solo serem utilizadas serão as mesmas do primeiro inventário nacional, salvo se dados mais confiáveis, dados mais recentes, né, e confiáveis estiverem disponível na literatura. Para o estado de São Paulo, são esperados os seguintes produtos. Nós vamos ter um mapeamento do uso da terra para os anos de 94, 2002, 2005, 2008. A estimativa das emissões por fontes e remoções por sumidouros de CO2 para os anos de 94 a 2008. A estimativa de emissões antrópicas líquidas para os anos de 94 a 2008. E a estimativa das emissões de gases não CO2 também para estes anos. Aí nós temos um exemplo do mapeamento da Amazônia para o ano de 2002. E para o estado de São Paulo, nós vamos ter este mesmo mapa temático na escala de 1 para 250 mil. Então, cada polígono aí representa uma classe, né? E vocês podem notar aí a parte mais clara é a área antropizada. E os pontinhos pretos são amostras do Radam Brasil. Cada amostra corresponde a um hectare e cada amostra dessa possui mais de 100 árvores. Para o estado de São Paulo, nós temos aí o mapeamento dos remanescentes da cobertura vegetal para o estado de São Paulo, realizado pelo PROBIO, que foi o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira. E este projeto ele foi realizado já na escala de 1 para 250 mil pelo Ministério de Meio Ambiente. Só que as categorias utilizadas neste projeto, elas não estão adequadas às categorias que nós citamos anteriormente. Então, um exemplo disso é que no ProBio aparece a categoria AG, que é uma junção de agricultura com pastagem. E agora nós temos que definir o que é agricultura e o que é pastagem, né? Então, nós vamos ter que rever aí o ProBio, né? Porque essas classes elas não podem estar agrupadas. E para finalizar, aí nós já temos o mapa parcial da vegetação original para o estado de São Paulo. Ainda falta a vegetação do bioma cerrado. Vocês podem notar que tem uma parte em branco ainda do mapa. Então, nós temos apenas estamos fazendo o mapeamento pertencente ao bioma Mata Atlântica. Falta ainda para o bioma cerrado. E a partir deste, do mapeamento da vegetação original, a partir desse será feito o cruzamento com a área antropizada para os anos de 94, 2002, 2005 e 2008, o mapa de solos, a malha municipal, como nós podemos ver nos exemplos anteriores. E ao finalizar este cruzamento, será gerada aquela matriz de transição que eu passei para vocês para o município de Capixaba. Então, vai ser gerada a matriz de 94 até 2002, de 2002 a 2005 e de 2005 a 2008. E a partir desta matriz, serão estimadas as emissões de gases de efeito estufa para o estado de São Paulo. E é só isso. Obrigada.